primeiro contrato para exploração do campo de Libra na região do pré-sal. Prazo de concessão será de 35 anos e vai render ao país cerca de R$1 trilhão.
A partir de agora, todas as pessoas com HIV vão ter acesso a medicamentos pelo SUS assim que receberem o diagnóstico.
Anunciadas bolsas de estudo para mestrado no exterior pelo programa Ciência Sem Fronteiras.
Segunda-feira, 2 de dezembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Boa noite. Estamos ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mais de R$1 trilhão, Luciano, é o que deve render o primeiro contrato de exploração do campo de Libra no pré-sal.
As áreas de saúde e educação são as prioridades do governo federal na destinação de parte desses recursos. Isabela Azevedo tem os detalhes.
O contrato assinado nesta segunda-feira no Palácio do Planalto prevê o direito de exploração do petróleo do campo de Libra durante 35 anos. Essa primeira rodada do pré-sal foi vencida há 1 mês e meio pelo consórcio formado pela Petrobras e 4 empresas estrangeiras. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, os ganhos para o país com a exploração do campo de Libra podem ultrapassar R$1 trilhão. Desse total, cerca de 270 bilhões são de royalties, que vão ter 2 destinações, 75% para a educação e o restante para a saúde. A presidenta ressalta que essas áreas também vão ganhar um reforço de investimento com a renda gerada pelo excedente de óleo extraído.
Nós vamos dar com esses recursos o salto necessário para acelerar nossa trajetória em direção à economia do conhecimento. Teremos então condições para enfrentar o desafio da necessária valorização dos professores, o que vai exigir melhores salários e mais capacitação. Ampliaremos o acesso às creches e às pré-escolas, para que todas as nossas crianças tenham o adequado desenvolvimento cognitivo e oportunidades iguais. Garantiremos a alfabetização na idade certa. Expandiremos a educação em tempo integral e requalificaremos o ensino médio, articulando com o ensino técnico profissionalizante.
O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, ressaltou que a exploração do campo de Libra vai contribuir para a segurança energética do país.
Em seu pico, Libra estará produzindo 1 milhão e 400 mil barris e 40 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Em 2013, a produção nacional deverá alcançar cerca de 2 milhões e 100 mil barris diários de petróleo. Somente Libra representará, no seu pico, aproximadamente 67% da produção atual do país.
Localizado na Bacia de Santos, a cerca de 170 quilômetros do litoral norte do estado do Rio de Janeiro, o campo de Libra tem cerca de 1.500 quilômetros quadrados. De Brasília, Isabela Azevedo.
Estudantes interessados em fazer mestrado profissional no exterior vão contar agora com bolsas de estudo oferecidas pelo programa Ciências Sem Fronteiras.
O anúncio foi feito hoje no programa semanal de rádio Café com a Presidenta.
A presidenta Dilma Rousseff destacou que o programa Ciências Sem Fronteiras começa a oferecer a partir de hoje bolsas de estudo no exterior, também para as pessoas interessadas em fazer mestrado profissional.
O mestrado profissional é aquele curso de até 2 anos que oferece para o aluno uma formação muito especializada, voltada para o mercado de trabalho. Ele é perfeito para quem já concluiu o curso superior e precisa desenvolver ou aperfeiçoar seu conhecimento para aplicá-lo na sua vida profissional, na empresa ou na indústria onde trabalha. Nós precisamos desse tipo de profissional para que a ciência desenvolvida nas universidades e nos centros de pesquisa seja transformada e rapidamente aplicada melhorando os nossos produtos e serviços, gerando mais tecnologia, mais riqueza para o nosso país.
As primeiras bolsas serão oferecidas nas melhores universidades dos Estados Unidos e são para as áreas de ciência e tecnologia, segundo a presidenta Dilma Rousseff.
Nós vamos começar oferecendo bolsas de estudo para o mestrado profissional nas melhores universidades dos Estados Unidos, como Harvard, Columbia, MIT, Illinois, Stanford, Carnegie Mellon e Yale, só para citar alguns exemplos. Essas bolsas de mestrado profissional são para as mesmas áreas prioritárias do Ciências Sem Fronteiras, como engenharia, ciências exatas como matemática, química, física, biologia, ciências médicas, ciências da computação, ciências da área de energia e ciências da natureza.
Em 2 anos, o programa Ciências Sem Fronteiras já ofereceu 60 mil bolsas para jovens brasileiros estudarem nas melhores universidades do mundo. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Informações sobre o programa no www.ciênciassemfronteiras.gov.br.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa twitter.com/avozdobrasil.
Voz do Brasil!
E ainda falando sobre o Ciências Sem Fronteiras, foram prorrogadas até 6 de dezembro as inscrições para o programa.
As chamadas se destinam a 20 países: Reino Unido, Bélgica, Canadá, Holanda, Finlândia, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Suécia, Noruega, Irlanda, China, Hungria, Japão e Austrália.
O programa prevê a concessão de bolsas no exterior para estudantes de graduação e pós-graduação na área de ciência e tecnologia.
Os requisitos obrigatórios para todas as chamadas são obter nota no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, igual ou superior a 600 pontos, apresentar teste de procedência no idioma aceito pela instituição de destino e ter realizado no mínimo 20% e no máximo 90% do currículo de seu curso no momento do início previsto da viagem de estudos. É necessário também cursar uma das áreas contempladas pelo programa.
7:08 no horário brasileiro de verão.
O dia 1º de dezembro é lembrado como o Dia Mundial de Luta contra a AIDS.
E para marcar a data, no domingo, o Ministério da Saúde anunciou que todas as pessoas com teste positivo para o vírus HIV, causador da AIDS, vão ter acesso imediato aos medicamentos distribuídos de graça pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.
Um novo procedimento vale para adultos diagnosticados com AIDS, mesmo sem o comprometimento do sistema imunológico. Assim que o teste for realizado no Sistema Único de Saúde, o SUS, e der positivo, o infectado já passa a receber os medicamentos. A estimativa do Ministério da Saúde é que a distribuição chegue a 100 mil pessoas no ano que vem, um aumento de 32% no número de infectados com a doença que recebem os antirretrovirais de graça no Sistema Único de Saúde. Os antirretrovirais são remédios que aumentam a qualidade de vida e a longevidade dos infectados ao diminuir a carga viral. Outra novidade é a distribuição de antirretrovirais para populações prioritárias como usuários de drogas injetáveis e profissionais do sexo, mesmo sem a detecção da doença. O projeto piloto vai ser colocado em prática no Rio Grande do Sul, que é o estado do país com a maior prevalência de novos casos de AIDS. É o que explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Também seremos o primeiro país do mundo a adotar em serviço de saúde, ou seja, na vida real, dar o remédio para o HIV para uma pessoa que se expõe muito a situações de risco de pegar o HIV-AIDS e que ela, ao tomar o remédio, ela reduz o risco de receber essa transmissão, de pegar AIDS.
Desde o início da distribuição dos antirretrovirais no Brasil, há 17 anos, 313 mil pessoas foram incluídas no tratamento. Isso permitiu que a mortalidade da doença se reduzisse no país nos últimos 10 anos, segundo o Ministério da Saúde. No ano passado, o coeficiente de mortalidade foi de 5,5 casos para cada 100 mil habitantes. Em 2013, 2022, este índice era de 6,4 casos. Paralelamente aos antirretrovirais, o Ministério da Saúde entregou ontem no Rio de Janeiro a primeira unidade de testagem móvel do país. O equipamento, que pode realizar 1.700 testes rápidos por mês, vai ser distribuído para todos os estados e o Distrito Federal. De Brasília, Paulo La Sálvia.
E neste final de semana, mais de 2.000 profissionais cubanos do programa Mais Médicos do governo federal chegaram às capitais dos estados para conhecer hospitais e clínicas especializadas antes de irem para os municípios, onde vão atuar a partir do dia 9 de dezembro.
Eles vão preencher vagas ociosas da segunda etapa do programa Mais Médicos. O novo grupo vai atender a população de 1.250 cidades, beneficiando mais de 7 milhões de brasileiros.
O movimento durante todo o fim de semana na base aérea de Brasília foi intenso. Mais de 2.100 médicos cubanos viajaram para cidades onde vão iniciar a última etapa do programa Mais Médicos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acompanhou o embarque do grupo. Segundo o ministro, os profissionais vão ser distribuídos em 1.250 municípios. Mais de 70% deles vão para o norte e nordeste. Salvador, Macapá, Pá e Rio Branco são algumas das capitais que receberam os médicos. O ministro Alexandre Padilha explicou como será esta última etapa.
Nessa capital do estado, eles vão fazer a última semana do acolhimento da avaliação. Eles conhecem os hospitais de referência, conhecem as expressões do estado, conhecem onde fica a base do SAMU, conhecem onde fica o centro especializado, porque eles vão atuar no interior ou na periferia das grandes cidades e podem, em algum momento, precisar encaminhar pacientes para esses centros de referência.
O início do atendimento nas unidades de saúde está previsto para 9 de dezembro. Esses médicos vão se juntar aos 3.678 profissionais que já atuam no programa, totalizando 5.796 médicos em mais de 2.000 cidades. Alexandre Padilha fez um balanço do programa e disse que a meta de garantir médicos nos municípios mais necessitados do país até o final de dezembro vai ser atingida.
É um balanço muito positivo. Primeiro, porque em dezembro nós vamos garantir que todos os municípios prioritários que solicitaram médicos tenham pelo menos um médico atendendo.
Lançado em 8 de julho pelo governo federal, o Mais Médicos faz parte de um pacto pela melhoria do atendimento aos usuários do SUS, o Sistema Único de Saúde. Tem o objetivo de acelerar os investimentos nos hospitais e ampliar o número de médicos nas regiões carentes do país. De Brasília, Mara Kenupi.
Objetos que foram comprados com o dinheiro do tráfico de drogas e apreendidos pelas polícias civil e federal foram a leilão no último sábado aqui em Brasília.
O dinheiro da venda dos produtos vai ser usado em ações de prevenção e combate ao uso de entorpecentes.
Em todo o país já foram arrecadados mais de 33 milhões de reais com a venda de objetos apreendidos do tráfico de drogas.
Veículos, equipamentos de som e DVD, bicicletas e rodas de carro. Esses são alguns dos objetos apreendidos de traficantes de drogas condenados pela justiça e que foram a leilão. O auditório do Parque de Leilões de Brasília ficou lotado de pessoas interessadas em dar um lance e fechar um bom negócio. O marceneiro Marco Antônio Paiva sempre participa de leilões e desta vez quer comprar um carro.
A gente dá uma olhada, né, no veículo que a gente interessa, olha ali os detalhes do veículo, a partir daí você entra na net, puxa o valor daquele veículo, né? E daí você vê até que preço você pode pagar para que possa estar fazendo um bom negócio.
Quem participa dos leilões pode comprar carros com preço até 30% abaixo do valor de mercado. Em Brasília, a venda de veículos e de outros objetos deve arrecadar 500 mil reais, recursos que vão ser usados para prevenção e combate ao tráfico de drogas. Como explica Mauro da Costa, diretor de contencioso e gestão do Fundo Nacional Antidrogas.
Os recursos auferidos serão aplicados nas ações de repressão ao tráfico ilícito de drogas, à prevenção do uso de drogas e ao tratamento e à reinserção social de dependentes de drogas.
Leilões de objetos apreendidos do tráfico de drogas são realizados em todo o país. O próximo será no dia 4 de dezembro em São Paulo. De Brasília, Priscila Machado.
As instituições de ensino superior apresentaram melhor desempenho no Índice Geral de Cursos Avaliados da instituição, o IGC.
Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Educação. O índice é usado para avaliar a qualidade das instituições.
Foram avaliados 8 mil cursos de ciências humanas, gestão e negócios e outras áreas semelhantes de 1.700 instituições de ensino superior. Foram consideradas, por exemplo, a nota dos alunos que se formam, a infraestrutura da instituição e a quantidade de professores com mestrado ou doutorado. O número de cursos com notas baixas diminuiu desde a última avaliação que ocorreu em 2009 e a proporção de cursos com notas maiores aumentou. Na quinta-feira, dia 5 de dezembro, o Ministério da Educação vai divulgar as instituições que tiveram notas 1 e 2, as mais baixas, e que, por isso, vão receber punições. De acordo com o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, essas sanções e o incentivo de políticas públicas foram os responsáveis pela melhora dos cursos.
O ano passado nós já fechamos 200 vestibulares, esse ano vamos fechar todos que estão abaixo, que foram reincidentes, vão continuar com o mesmo rigor. Nós suspendemos a autonomia das instituições que não tinham qualidade. Então, essa é uma medida necessária para melhorar a qualidade. A outra é o estímulo. Para a Uni, hoje, são 1.200.000 bolsas concedidas. O FIES, 1.100.000 contratos. Você só permite acessar esses programas. Quem tirou nota acima de 3, conceito acima de 3, ou as instituições têm que trabalhar para ter qualidade para poder receber esses benefícios.
As notas dos cursos serviram de base para avaliar as instituições e o resultado também foi positivo. Diminuiu o número de escolas com notas 1 e 2, as mais baixas, e aumentou a quantidade das que tiraram 3 e 4. A proporção das que ficaram com a nota mais alta se manteve estável. De Brasília, Ricardo Carandina.
7:17 no horário brasileiro de verão.
O estado da Bahia aderiu hoje ao plano Juventude Viva. A ideia, Glaucia, é fazer com que as políticas do governo cheguem às áreas com maiores índices de violência e ajudem a prevenir e reduzir o índice de homicídios, principalmente entre os jovens negros.
O programa conta com a parceria de 11 ministérios que vão articular ações entre os governos federal, estadual e municipais em áreas como educação, saúde, cultura e qualificação profissional.
Sobre o assunto, a jornalista Sumaia Vilela conversou hoje com a secretária nacional de juventude, Severine Macedo.
Secretária, o que representa a adesão da Bahia ao plano de enfrentamento à violência contra a juventude negra?
A chegada à Bahia é simbólico porque é um dos estados do Brasil com o maior número de municípios, né, na lista aí do mapa da violência. Tem 20 municípios aqui na Bahia que compõem esse ranking dos municípios com maior índice de homicídios do Brasil. Já tem vários esforços aqui do governo do estado na construção dos territórios da paz, então é um plano que amplia as oportunidades dos direitos nos bairros mais expostos à violência. É um esforço, né, de fazer com que chegue nesses territórios com mais força as políticas e os programas do governo federal, do governo estadual, e fazer também com que as prefeituras construam diagnósticos, pensem o enfrentamento à violência a nível local.
E como é o investimento no estado?
O governo federal está disponibilizando em torno de 200 milhões de reais, né, para o estado e para esses 20 municípios. A gente tem priorização de editais nacionais, como o edital do Estação Juventude, os pontos de cultura para os municípios que estão nesse ranking aí do mapa da violência, mas os municípios do estado precisam se preparar e apresentar os projetos.
Secretária Nacional de Juventude, Severine Macedo, obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Além da Bahia, já fazem parte do plano Juventude Viva os estados de Alagoas e Paraíba e o Distrito Federal.
Voz do Brasil!
O turismo nacional está mais competitivo. É o que mostra um estudo divulgado hoje pelo Ministério do Turismo.
O índice de competitividade do turismo nacional teve o melhor resultado desde que foi criado em 2008.
65 destinos turísticos foram analisados. O resultado mostra que o Brasil está mais preparado para receber visitantes. Desde 2008, a média nacional aumentou de 52,1 pontos para 58,8 pontos. E o Brasil quer melhorar ainda mais esse índice. A meta é chegar a 70 pontos em 2016. A metodologia é a seguinte: as cidades recebem uma nota de 0 a 100 e são analisados itens como atrativos turísticos, marketing e promoção dos destinos, economia local e capacidade empresarial, entre outros. Segundo o secretário nacional de políticas de turismo, Vinícius Lumertz, o estudo deve ser usado para a criação de novas políticas de gestão do turismo nas cidades brasileiras.
É uma construção que permite aos estados e aos municípios acompanharem e fazerem essa gestão e construção de um futuro baseado em mecanismos científicos, né? E o principal disso é criar condições de investimento.
As cidades que apresentaram os melhores índices de competitividade do turismo foram São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Já a que mais evoluiu nos dois últimos anos do estudo foi Vitória, capital do Espírito Santo. De acordo com o estudo, serviços e equipamentos turísticos tiveram um maior crescimento entre os itens avaliados. Isso mostra que aumentou o número de centros de atendimento ao turista e também de sinalização para o setor, como placas que indicam os principais pontos turísticos das cidades. Já entre os itens com os piores resultados está monitoramento de dados do turismo e também marketing e promoção. Metade dos destinos turísticos analisados não oferecem páginas na internet com informações em inglês. De Brasília, Priscila Machado.
Bombeiros, policiais civis e militares que vão fazer parte da Força Nacional de Segurança Pública em 2014 passaram por um curso de capacitação em Brasília. A turma que se formou neste final de semana é a sexta deste ano.
Após o treinamento, os profissionais vão ser enviados para atuar em missões em todas as regiões do país. A Força Nacional foi criada há 9 anos e atua quando é solicitado o auxílio federal em estados e municípios nos quais há situações que possam sair do controle das forças de segurança locais.
São 400 bombeiros, policiais militares e civis treinados para atuar em áreas onde existe risco e em situações em que é necessário conter tumulto provocado por grandes grupos de pessoas. Eles também simulam abordagens de veículos suspeitos. E os bombeiros são treinados para enfrentar ataques químicos, socorrer vítimas em desastres ou situações de calamidade e prestar atendimento hospitalar. O tenente Natanael Silva de Oliveira, bombeiro da Força Nacional, explica que a capacitação é necessária para nivelar o conhecimento de todos os profissionais.
Como vem bombeiros de todos os estados da corporação, cada corporação às vezes tem o seu procedimento e além até a própria formação do bombeiro, em alguns estados, por exemplo, ele é especialista. O bombeiro ele trabalha como guarda-vida ou então ele trabalha apenas o carro de combate a incêndio, enquanto na Força Nacional tem uma generalidade de atuações. Então, por conta disso, há uma grande demanda de treinamento para que todos eles estejam no mesmo nível para operar.
O treinamento dura de 3 a 4 semanas. Depois de formados, os policiais militares vão atuar principalmente em operações de patrulhamento de fronteiras e manutenção da paz. Os policiais civis vão ser destacados para forças-tarefa de investigações criminais e os bombeiros vão ser escalados para missões de salvamento em desastres e emergências. Segundo o Major Januário Batista, policial militar da Força Nacional, sem esse treinamento, o trabalho da Força ficaria comprometido.
O homem de Força Nacional, ele não trabalha sem essa habilitação que o capacita a desenvolver as atividades, preservando a ordem pública, garantindo o Estado Democrático de Direito e os direitos humanos do cidadão, que é o nosso foco.
A Força Nacional tem atualmente equipes em 32 operações no país e já treinou 18 mil profissionais de segurança. Com a colaboração de Ricardo Carandina, de Brasília, Eduardo Biagini.
Morreu hoje aos 53 anos o governador de Sergipe, Marcelo Deda, vítima de um câncer gastrointestinal.
O governador foi internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo no dia 27 de maio com dificuldades para se alimentar.
Em nota, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que perdeu hoje um grande amigo das horas boas e más. Dilma disse ainda que a trajetória de Marcelo Deda foi marcada pela dedicação em transformar para melhor a vida das pessoas, especialmente as mais humildes.
No lugar de Marcelo Deda, assume o vice-governador Jackson Barreto.
Brasil. O comando do Exército está apurando denúncias de irregularidades na distribuição de água no semiárido pelos carros pipa. Por meio de nota, repudiou possíveis desvios de conduta que venham a ser apresentados por seus integrantes na ação.
A operação pipa, conduzida pelo Exército Brasileiro no semiárido nordestino, vem sendo realizada há mais de 13 anos e serve para amenizar os efeitos da seca nas comunidades mais pobres.
Em parceria com o Ministério da Integração, a operação atende a 835 municípios com uma população de cerca de 4 milhões de pessoas, por meio da contratação de mais de 6.100 caminhões-pipa.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Assinado o primeiro contrato para a exploração do campo de Libra na região do pré-sal. Prazo de concessão será de 35 anos e vai render ao país cerca de R$1 trilhão.
A partir de agora, todas as pessoas com HIV vão ter acesso a medicamentos do SUS assim que receberem o diagnóstico.
Anunciadas bolsas de estudo para mestrado no exterior pelo programa Ciências Sem Fronteiras.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.